quintas-feiras nós temos as reuniões públicas às 10, 15 e 19 horas. Comitantemente, junto às reuniões públicas de quarta-feira, nós temos também o passe de cura. Às quintas-feiras também temos o estudo, na sexta-feira é reservado para o trabalho interno da desobsessão, da mesa mediúnica. No sábado, além da obra social de Antônio de Aquino, nós temos também a reunião pública às 10 horas e às 17 horas. E aí pensam, bom, pelo menos no domingo se descansa. Não, no domingo também tem estudo. Então, na realidade, a nossa casa ela abre 365 dias por ano. E é sempre muito bom, né, não apenas comparecer às reuniões públicas, né, mas também vir estudar. Eu sempre comentei que, antes de eu entrar para a doutrina espírita, eu dizia, eu sou católico. Mas eu apenas dizia, eu sou católico, porque eu comparecia a uma missa uma vez a cada ano, né? E o católico, assim como todas as religiões, merecem que as pessoas estudem, né? Então, a nossa doutrina, ela, a doutrina espírita, ela precisa ser estudada e compreendida, porque não basta ler e não basta apenas ouvir pelas reuniões ou pelas lives. É necessário comparecer. A presença sempre nos traz a possibilidade de tirar as dúvidas, né? Então, estudar sobre os ensinamentos de Jesus, com certeza absoluta, vai nos deixar com o coração muito mais aliviado, com um comportamento muito melhor do que aqueles que nós, lamentavelmente, estamos vendo o mundo afora. O estudo de hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, dos itens 13 a 15. O estudo será do livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 152. Quem vai nos dar o prazer da palestra é o nosso irmão Roberto, que sempre que convidado aqui comparece, nos trazendo de forma brilhante todas as explicações que nós precisamos. Eu vou fazer, então, a leitura do Caminho, Verdade e Vida, lá na lição 152, que nos diz ciência e amor. A ciência incha, mas o amor edifica. Paulo, 1 Coríntios 8, 1. A ciência pode estar cheia de poder, mas só o amor beneficia. A ciência, em todas as épocas, conseguiu inúmeras expressões evolutivas. Vemo-la no mundo exibindo realizações que pareciam quase inatingíveis. Máquinas enormes cruzam os ares e o fundo dos oceanos. A palavra é transmitida sem fios, a longas distâncias. A imprensa difunde raciocínios mundiais. Mas, para essa mesma ciência, pouco importa que o homem lhe use os frutos para o bem ou para o mal. Não compreende o desinteresse nem as finalidades santas. O amor, porém, aproxima-se de seus labores e retifica-os, conferindo-lhe a consciência do bem. ensina que cada máquina deve servir como utilidade divina no caminho dos homens para Deus, que somente se deveria transmitir a palavra edificante com dádiva do Altíssimo, que apenas seria justa a publicação dos raciocínios elevados para o esforço redentor das criaturas. Se a ciência descobre explosivos, esclarece o amor quanto à utilização deles na abertura das estradas que liguem os povos, se a primeira confecciona um livro, ensina o segundo como gravar a verdade consoladora, a ciência pode concretizar muitas obras úteis, mas só o amor institui as obras mais altas. Não duvidamos de que a primeira, bem interpretada, possa dotar o homem de um coração corajoso. Entretanto, somente o segundo pode dar um coração iluminado. O mundo permanece em obscuridade e sofrimento, porque a ciência foi assalariada pelo ódio que aniquila e perverte e só alcançará o porto de segurança quando se render plenamente ao amor de Jesus Cristo. Vamos nos concentrar, pedindo a Jesus que possa nos trazer às nossas mentes o bem, que possa nos trazer às nossas mentes a presença dos nossos mentores, a todos esses guias espirituais que aqui se fazem presente, que nós temos como dirigente espiritual o Altivo Panfiro, essa casa de amor que leva o seu nome, Centro Espírito Altivo Panfiro, está aberto para que todos possam vir conhecer, possam vir se harmonizar, receber os fluidos e energias que, com certeza, esses espíritos que aqui permanecem transmitirão. Mestre Jesus, em nome do nosso amor, em nome do amor que sentimos por Ti, Mestre, mas, sobretudo, em nome do amor do nosso Deus Pai, lhe pedimos a permissão para darmos por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus. Vou fazer a leitura apenas do item 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 18, Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que nos diz: dar-se-á aquele que tem. Seus discípulos, aproximando-se dele, perguntaram: por que lhes falas por parábolas? E Jesus lhes respondeu: porque a vós foi permitido conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é concedido. Porque ao que já tem, ainda lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Eis porque lhes falo em parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. E cumpre-se neles a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os ouvidos e não entendereis, olhareis com os vossos olhos e não vereis. Mateus, capítulo 13, 10 a 14. São 15 horas, eu passo a palavra ao nosso irmão Roberto. Que Jesus lhe abençoe.
Bom, um abraço para todos que estão aqui presentes, aqueles que estão em casa assistindo pela internet. É um prazer estar aqui novamente no CEAP, para juntos nós podermos refletir um pouquinho sobre os ensinamentos que vêm da espiritualidade. A doutrina espírita, ela tem essa característica, né? Através da mediunidade, muitas informações foram trazidas do alto. Nós vivemos num mundo onde as pessoas procuram as religiões, mas não procuram aplicar para elas aquilo que elas escutam. E a mensagem do Cristo é uma mensagem toda de transformação, toda de mudança, calcada no amor. Quando se fala a palavra de Deus, né, o que é a palavra de Deus? Basicamente, a lei de amor que Jesus vem ensinar. E nós sabemos que Jesus é o grande responsável por esse planeta, pelo desenvolvimento de todos nós que estamos aqui. Todos os profetas, todos os líderes dos movimentos religiosos têm a sua importância. No mundo hoje, basicamente, nós temos o islamismo, o judaísmo, o cristianismo e diversas outras correntes. E todos foram importantes. Buda é muito importante. Maomé teve a sua grande importância. Moisés, os profetas. Mas Jesus tem uma coisa diferente. Quando a doutrina espírita foi codificada e vários espíritos se manifestavam, e Kardec registrou isso, eles eram unânimes numa coisa: Jesus é aquele que está no topo da pirâmide, vamos dizer assim, aqui no planeta Terra. Ele realmente é o governador espiritual do planeta. Ele é aquele que dirige tudo nesse planeta. E desde que esse planeta foi criado, então já há bilhões de anos, ele cuida desse orbe, preparando para receber os filhos de Deus. E todos nós temos um propósito na vida, que é o que muita gente tem dificuldade de refletir sobre isso e de realmente buscar a verdade sobre o que é a vida e o que vão fazer da sua vida, o que vão fazer do seu tempo. E muitas pessoas se iludem até nas religiões, porque não basta dizer eu sou dessa religião, eu sou cristão. O que, que significa se eu sou cristão? Eu sou espírita. Será que é? Será que é cristão? Será que é espírita? A propósito, ser cristão, ser espírita é a mesma coisa. Tá? O espiritismo segue nas leis morais integralmente Jesus. Os Espíritos só vêm explicar de forma mais profunda o que Jesus quis dizer. É muito fácil dizer eu sou espírita, eu sou cristão, mas você tenta colocar em prática, e a pessoa que estuda, ela tem que dar um passo além, ela tem que colocar em prática, porque você pode conhecer muito e não ser sábio. O que é ser sábio? É você saber aplicar aquilo que você conhece, aquilo que você aprendeu. Então, às vezes, a gente escuta, né, uma pessoa bem simples, bem humilde, aquele que está capinando o terreno lá no interior. Ele não teve nem muita chance de estudar. Mas o pouco que ele escutou, ele tenta refletir sobre aquilo. E não é incomum você conversar com uma pessoa muito humilde que te ensina sobre vida. Então, esse é o sábio, né? Então, você pode ter uma pessoa que conhece muito, mas não aplica. Então, ela só tem um conhecimento. Aquilo vai ser útil. No dia que ela despertar para essa realidade de que é a prática que nos conduz a uma condição melhor, aí aquilo que ela aprendeu vai ser útil. Aquela pessoa passa a ser sábia. Né? Ele fez um convite aqui para as pessoas comparecerem à casa. É muito importante o envolvimento espiritual na casa. A gente busca um tratamento, e as pessoas vêm com problemas de saúde física, saúde problemas emocionais, e que são criados, às vezes, por meses ou anos de mal conduta, de tristezas, e a pessoa quer ser curada de uma hora para outra. Na verdade, é a pessoa que vai se curar. É como uma ferida, né? Você tem uma ferida muito profunda, muito feia, não adianta você botar só um remedinho, você vai ter que fazer aquilo todo dia, e vai levar um tempo. E muita gente vem à casa espírita não só apenas com problemas de saúde física, problemas emocionais. São as feridas da alma, profundas. E não adianta numa vinda, em duas, em três. Por isso, todo mundo que está em tratamento numa casa espírita, como essa aqui, deveria participar também das reuniões públicas, deveria procurar o estudo, porque é uma maneira também dela buscar o que que a levou para aquela dor e ela se reforçar emocionalmente, espiritualmente, para se liberar daquela dor. Senão ela está delegando para os espíritos a sua cura, quando a cura pertence a ela. Os espíritos ajudam. É aquilo que eu sempre digo, a mãe não vai e não deve fazer o dever de casa do filho. Deve orientar o filho. Quem tem que fazer o dever é o filho. Porque se fizer o dever de casa pelo filho, não está ajudando o filho. Né? Está prejudicando o filho. Assim os espíritos agem com relação a todos nós. E o que a gente encontra no mundo, principalmente com relação às religiões, é isso. Essa palavra de Deus, essa lei de amor incompreendida e gerando ilusões para as pessoas que acham que não precisam lutar contra as suas imperfeições. Né? Essas feridas da alma são lá dentro da alma. E para você curar essa ferida, precisa mudança de atitude. E isso que é difícil, a gente ter vontade para mudar uma atitude. Por exemplo, uma pessoa com vício, álcool, cigarro. O cigarro, que é uma coisa bem comum. Eu nunca fumei, mas eu sei que é difícil uma pessoa deixar de fumar. É preciso muita vontade. Até porque o cigarro também tem comprometimento químico, né? O corpo sente, substâncias são liberadas no corpo. E a pessoa, igual a cocaína, ela se sente impulsionada para o cigarro, como outras pessoas são impulsionadas para as drogas. Então, precisa ter muita vontade para a pessoa vencer isso. Né? Ela tem que se esforçar. Numa profissão, se você quer ser um pedreiro, de repente você começa como um servente, mas daqui a pouco você tem que levantar um muro, um pouquinho de matemática vai ter que saber. Vai tirar uma medida, vai ter que alinhar o muro, nivelar. Né? Então, é preciso esforço para aprender e colocar em prática aquilo que a pessoa buscou aprender para ter uma profissão. No lado moral, nas questões espirituais, é a mesma coisa. A pessoa precisa se esforçar. E quando a espiritualidade se coloca à disposição de nós, num trabalho, numa casa, para nos receber, quando a gente chega aqui, precisa haver o esforço, o interesse de estar na casa e você ser acolhido pelos espíritos. Porque senão você vai estar na condição daquela criança que quer que a mãe faça o dever de casa para você. Então, é preciso esforço, é preciso entender que essa palavra de Deus não é uma teoria, é algo prático, que a gente, na vida, vai ser colocado em prova para você provar a você mesmo, não para Deus, que você aprendeu aquilo. Então, nós estamos num planeta de provas. E, ao longo da história, Jesus, que é o governador espiritual, enviou muito dos seus trabalhadores para tentar colocar sementes no coração das pessoas, essa semente de amor. E o tempo todo, vamos dizer que a espiritualidade, através de seres encarnados, muitas vezes, convida as pessoas para uma mudança interior. Chama as pessoas para viver uma nova vida, mudar o padrão mental, sair daquela fase de dor, de conquistas, de erros, de maldade, de orgulho, de vaidade. E eles chamam o tempo todo. Mas quantos dão atenção a isso? Quantos se esforçam? Quantos não querem sair da sua zona de conforto? E aí muitos são chamados, mas poucos prestam atenção porque preferem a zona de conforto. E vamos dizer que esses que querem, que buscam a palavra, que se esforçam para colocar na sua vida, implantar dentro do coração essa lei de amor, vamos dizer que esses são os escolhidos, no sentido de que, para esses, a espiritualidade vai dar uma atenção maior, porque eles querem, eles buscam, eles merecem. Então, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí vem aquela questão da porta larga e da porta estreita. Porta larga é fácil, né? É das facilidades, é da tranquilidade, esforço pessoal, não. E quando a gente fala de vícios, cigarro, cocaína e os vícios morais, porque não é fácil também a gente se desfazer do orgulho, você se tornar uma pessoa mais humilde, não é fácil você se desfazer da vaidade, você ter aquele limite de você se apresentar bem, se vestir bem, que é normal, se cuidar, né? É muito difícil se liberar do egoísmo. Então, isso é um esforço constante. E as pessoas reencarnam com vícios, com imperfeições morais, de coisas que trazem de outras vidas. Ou melhor, a vida do espírito é uma só, de outras existências, quando vestiam outros corpos. Então, pessoas nascem, aquele bebezinho que vai se transformar numa criança, e muitas vezes é um espírito cheio de dores, cheio de feridas graves, que ela vai ter que curar naquela encarnação. Mas como fazer se ela não entende a vida? Como vai fazer se um pai ou uma mãe não direciona uma criança, um filho, para aprendizado das coisas morais? Aqui vocês têm a evangelização, né? Crianças são trazidas aqui, jovens, são sementes que são lançadas para elas. Elas estão tendo uma oportunidade. E muitos espíritos, essas crianças, muitas delas, já ouviram, a maioria, se não todas, sobre essa coisa da palavra de Deus, da lei de amor. Não é a primeira vez que a gente está escutando isso. Então, a realidade é que, por isso, nós somos um mundo inferior ainda, onde espíritos muito resistentes, de coração muito endurecido, eu vou usar uma palavra até, preguiçosos, né, que não buscam esse esforço, essa vontade de se transformar e que buscam a porta larga, a zona de conforto, levam encarnações, encarnações, marcando passo e fazendo um progresso muito lento, por opção desses espíritos, escolha deles. Deus dá a liberdade total de escolha, mas sempre mostra o caminho. E Jesus falou muito sobre isso, sobre essa necessidade da gente construir essa lei de amor, né, de nós nos transformarmos. A mensagem de Jesus é toda de transformação interior, que requer esforço, que requer vontade para você mudar, para cada um de nós vencermos os fantasmas internos, porque nós somos muito bons em apontar o dedo para o que está fora de nós, para as pessoas. Mas nós não somos tão bons assim para reconhecer dentro de nós as nossas imperfeições. E só a fé em Deus e a fé em você mesmo é que vai remover essas imperfeições. E Jesus comparou a montanhas, né? A fé remove montanhas. A fé humana também. Porque é importante ter fé em Deus, mas quem não acredita em si, quem não se vê como um ser espiritual, filho de Deus, com toda a capacidade de transformação, vai ser difícil, se essa pessoa não tem interesse nas coisas espirituais, nessa lei de amor, na palavra de Deus, seja como quiserem chamar, vai ser difícil ela encarar ela mesma. E é o que a gente vê no mundo hoje. Muita gente, muito jovem, pessoas com idade, em depressão profunda, e não sabem como tratar isso. Os médicos, por outro lado, têm grandes dificuldades. Muitas vezes a pessoa tem um problema de deficiência de neurotransmissores que tem a ver com reencarnações, porque a gente usa a mente mal e você não precisa vir com uma deficiência mental pela lei de causa e efeito. Você pode vir com uma deficiência nos neurotransmissores. Então, muitas vezes, você já traz outra vida algo que repercute nessa, porque existem crianças com depressão. Aliás, o índice de suicídios aumentou muito entre crianças e jovens. O que está acontecendo? Primeiro, a população do mundo nunca esteve tão grande, né? Só passamos aí dos 8 bilhões. Segundo, muitos, muitos espíritos que sempre tiveram dificuldade em colocar em prática essa lei de amor, o amar o próximo como a ti mesmo, estão encarnados agora, nesse final dos tempos. O momento da grande definição de quem continua no planeta e quem não continua. A separação do joio do trigo. Então, a gente vê muitas pessoas estáticas. E, muitas vezes, é colocada no seio de uma família que tem condições financeiras. A pessoa tem tudo, mas a pessoa não consegue se equilibrar. Ela não consegue usar o tempo dela para estudar, ela não usa o tempo dela para estender a mão para o outro. Ela está sempre problemática, sempre com depressão. E é comum ver pessoas com 30, 40 anos dependentes dos pais. Né? Então, nós estamos vivendo um momento muito difícil, onde existe muita informação e o chamado da espiritualidade é muito forte. Não é falta de livro, não é falta de filmes, que agora nós temos isso também, não é falta de casa espírita, não é falta de igreja, é falta de vontade de se transformar. É falta de vontade de ouvir a palavra de Deus no sentido de entender que existe uma lei para o universo, que é a lei de amor. Então, eu vou ler esse, repetir um trechinho do que ele leu aqui do item 13. Então, Jesus está conversando com os apóstolos, né, e os discípulos dele. E eles perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Por que, que o senhor está falando para os outros em parábolas? O que, que é uma parábola? É uma historinha com fundo moral, a gente pode definir assim. Então, por que lhes falas por parábolas? A resposta de Jesus é porque a vós, outros, vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Por que, que a eles, os discípulos, foi dado essa dádiva deles conhecerem os mistérios do reino dos céus, e aos outros não? Tem que ter um motivo, não é porque Jesus foi injusto, ou porque ele preferiu alguns, porque é simpático a esse e aos outros não. E Jesus continua, e aí ele vai falar algo que parece enigmático, né? Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Isso é meio, né? Aquele que já tem, vai dar mais para ele e vai ficar em abundância. E aquele que tem, o pouco que tem, vai ser tirado. Por isso é que lhes falo por parábolas. Porque vendo, nada vem. E ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos e nada as vereis. Então, vamos tentar entender isso, esse trechinho aqui principalmente, porque aquele que já tem, mais se lhe dará, ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Vamos imaginar que a gente está aqui no campo e tem um grupo de pessoas. E eu sou o dono das sementes. E eles não têm semente. E eu vou distribuir as sementes para eles plantarem e poderem colher aquilo que eles vão plantar. E o tempo passa e eu percebo o seguinte, que tem um grupo que pega a semente, e olha que eu ainda falei como plantar, como irrigar, e um grupo pega a semente, planta e quer mais semente. Eles gostaram de ter as sementes, gostaram de receber aquilo. No entanto, o outro grupo não está nem aí para as sementes. Eles até pisam em cima das sementes. Mas eu tenho mais sementes. Para quem que eu vou dar as sementes que ainda tenho muitas? Para o grupo que está interessado, e que plantou e quer mais, e que me procura, ou o grupo que me vira as costas e nem deu bola para a semente que eu dei? Para quem vocês dariam as sementes que vocês têm ainda naquele saco cheio de sementes? Para aqueles que já têm, né? E que plantaram, que se interessaram. E os que não plantaram? Eles nada têm, não vão colher nada. Não por minha causa, por causa da preguiça deles, da indiferença deles. Então, se dará aquele que já tem, e ele vai ficar em abundância. E aquele que nada tem, porque também não colheu, Até o que ele recebeu, se tirará. Me dá esse semente que eu dei para vocês, vocês não merecem. Vou dar para quem quer plantar. E deixa a hora em que eles vão ter interesse de plantar essas sementes. E aí, o dia que eles me procurarem, eu darei as sementes para eles, como esse outro grupo fez. Eu não sou egoísta. A hora que me procurar, eu estou com a semente na mão. Então, pensando assim, com essa analogia, aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele que, entretanto, que não tem, mesmo que tem, se lhe tirará. Já não muda o sentido um pouquinho? Vamos ver a explicação, porque tem explicação dos Espíritos, né? Interessante, quem explica essa mensagem, aliás, no Evangelho, as instruções dos Espíritos são sempre mensagens de Espíritos de um certo nível. Belíssimas mensagens. Eu fico surpreso, até hoje eu leio, e a gente fica surpreso com a beleza e a profundidade das mensagens, o que denota Espíritos superiores. E quem assina essa mensagem aqui, esse comentário do item 15, que está comentando o item 13, se identifica como um Espírito amigo. Esse um Espírito amigo só deixa duas mensagens no Evangelho. Essa daqui, que eu vou ler o comentário dele, e outra, numa outra mensagem intitulada A Paciência. E o Divaldo, a própria Federação Espírita, confirma que esse Espírito amigo é Joana de Ângeles. Então, o que eu vou ler agora é o comentário de Joana de Ângeles sobre essa passagem de Jesus. Tá? Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Parece paradoxal, né? Eu vou dar aquele que já tem, eu vou tirar daquele que não tem. Aquele que recebeu é que possui o sentido da palavra divina. O que é o sentido da palavra divina? Ele ouviu, mas ele se interessou, se esforçou e colocou em prática. É o que pegou a semente, lembra da parábola do semeador? É aquele que foi jogado a semente em terra fértil. Ele foi e fez aquela semente frutificar. 10, deu por 100, foi aumentando, não é isso? E tem aquela que caiu entre a beira do caminho, entre os espinheiros, são os outros. Aquele que recebeu, que possui o sentido da palavra divina, recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela. E porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Então ela está definindo aqui, né? Esses é que possuem o sentido da palavra, mas eles foram dignos dela. Então, esse esforço deles anima o Senhor, com seus representantes, os Espíritos, para levarem mais coisas para eles. Né? Então, no Espiritismo, a gente sempre fala, você quer estudar, começa pelo Livro dos Espíritos. Quem não sabe nada, nada, às vezes tem iniciação da doutrina espírita. Né? E depois você vai partir para obras mais complexas. Então, esse esforço contínuo para você aprender, precisa ter vontade. A pessoa tem que estar com a mente aberta para isso, sacrificar o seu tempo, o seu conforto. E a mesma coisa com relação às coisas morais. Você precisa se esforçar mais. Né? É a tal história. O que está se exigindo de nós? É apenas que a gente ame. É qual a dificuldade da humanidade? É amar. Mas não só amar aos outros, é você se amar. Né? É você se esforçar por você também. Mas nas questões morais, isso se torna muito difícil. Quando nós somos pessoas muito orgulhosas, muito egoístas, muito vaidosas, muito cabeça dura, muito fechadas, sem vontade de estender a mão para o outro, sempre pensando em você apenas. Então, esse é o nosso grande desafio. Né? Ouvir a palavra não é simplesmente pegar uma Bíblia e andar com ela embaixo do braço. Não é pegar o Evangelho, andar embaixo do braço, ler, é aplicar, é colocar em prática. O Evangelho é toda transformação. E Kardec foi muito sábio com isso, né? Ele falou, não é fora do Espiritismo não há salvação, é fora da caridade, fora do amor não há salvação, porque é o amor que transforma. O amor ao próximo como a ti mesmo. amar o próximo e você se amar. E o que é você se amar? Do ponto de vista espiritual, você tem que progredir. Você quer viver num mundo superior, você tem que se tornar um ser superior. Você quer viver num mundo de regeneração, você tem que se regenerar. Muita gente se engana com relação a essa história de mundo de regeneração. Pensa que o mundo vai se regenerar e ela vai entrar nele. Não, o mundo não se regenera. O que se regenera são as pessoas. O mundo de regeneração é um mundo de pessoas regeneradas. E o que é um mundo de pessoas regeneradas? São essas que ouviram a palavra no sentido de que construíram o amor, as virtudes dentro dela. E muitas fazem isso sem terem até tido muito acesso à palavra no sentido de frequentar uma instituição. Fazem isso de forma natural. Mas são minoria. A maioria precisa ouvir, precisa vir. Às vezes precisa passar por uma dor, por uma doença. Às vezes o que traz a pessoa na casa espírita não é vontade de estudar. É a doença. É a morte de um ente querido. E a pessoa sofre um abalo. A gente sempre fala, né? A pessoa se transforma pelo amor ou pela dor. Aí a pessoa procura. Né? E continuando aqui, a Joana de Anjos, o espírito amigo. Tira-se o que não tem, ou tem pouco. Tomar isso como uma antítese figurada, é o oposto da outra. Né? Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja designado de fazer-lhes. Aquelas sementes que a pessoa que tinha o saco de sementes deu, ele não está pedindo de volta por um outro motivo que não seja a preguiça, a não vontade deles. Porque se eles plantassem, mesmo que plantasse de forma errada, ele iria lá ensinar. Né? Mas eles não têm o menor interesse, então eles não produzem nada. Esse é o problema. Então, homens cegos e surdos, abri as vossas inteligências, os vossos corações, vede pelo vosso espírito, ouvi pela vossa alma. E não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecer os vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus quem retira daquele que pouco recebera. É o próprio espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando o óbolo que lhe caiu no coração. Então, Deus não tira nada. É o espírito que não quer. É o espírito que não se esforça. É o espírito que ouve aquilo, já ouviu muitas vezes, e ele não se toca. O que é preciso para tocar uma pessoa que ela é um ser espiritual, que ela está numa vida, num planeta, que tudo bem, a gente tem que saber viver as coisas materiais, a festa, o teatro, a praia, namorar, viajar. A gente deve fazer essas coisas. Mas é para isso que nós viemos aqui, do ponto de vista espiritual. Quer dizer, a vida acaba aqui. Que qual é o topo de vida feliz? É ter dinheiro, uma mansão, um carro do ano e viajar o mundo todo? É isso? Se fosse isso, muita gente não se suicidava. Milionários, atores de Hollywood, cheio de drogas, cheio de problemas, depressão, suicidam. O que é a felicidade? E às vezes você tem uma pessoa pobre que se contenta no fim de semana reunir os amigos e ela consegue ser feliz com o pouco que ela tem, mas ela está bem com ela mesma. Né? Então, o que é ser feliz? Do ponto de vista espiritual, ser feliz, às vezes, é você mesmo na dor, numa dificuldade enorme, estar seguindo no caminho do bem. É você estar se transformando, porque você está investindo em você como espírito, está pensando em você como ser espiritual, porque tudo vai ficar por aqui. O rico do lado de lá deixa de ser rico, o pobre do lado de lá deixa de ser pobre. Rico do lado de lá é quem cresceu nas virtudes, no amor. É quem pegou aquelas sementes e plantou dentro de si a lei de amor. Ouviu a palavra de Deus e colocou em prática. Esse é o rico. Né? Aquele que não cultiva o campo de que o trabalho de seu pai lhe granjeou, que lhe coube em herança, o vê cobrir-se de ervas parasitas. Aquele não cuidou do campo, vai se encher de ervas, né? Aquelas sementes ali vão apodrecer, as ervas vão tomar conta, simbolicamente. E seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis... É seu pai que lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe preparara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias. E arrependido e operoso, meta corajoso mãos à obra. Arroteie o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança. Lance nele, confiante, a semente que haja separado. Por boa, dentre as mais, regue-o com seu amor e a sua caridade. E Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele, então, coroados de êxito os seus esforços. E um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. O Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. É assim que o Espírito Protetor, que é Joana de Ângeles, nos fala dessa passagem de Jesus. E é isso que acontece, as pessoas ouvem, 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 mas não ouvem, veem, 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 mas não veem, como disse Jesus, né? É esse, nesse sentido. É, ouvireis com os vossos ouvidos e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. Por isso que Jesus tem que falar historinhas, com fundo moral para elas entenderem. Porque fala, fala, fala e tem muita dificuldade em entender que é um ser espiritual. Que está trabalhando para si. Tirando essa ideia do campo, um outro exemplo rapidinho. Se você é um professor e tem alunos, existe um grupo de alunos interessado naquilo que você está falando, que busca entender aquilo, e tem outros que não estão nem aí para aquilo que você está falando. Eu tenho mais ensinamentos para passar. Eu vou passar para aqueles que estão interessados ou para os que estão desinteressados. Eu vou passar, não vou gastar muito tempo com aqueles, não. Eu vou convidá-los. Mas se eles não vêm, eu vou passar esses ensinamentos para aquele grupo que busca, que está interessado, não é assim? E se eu tiver que escolher um monitor, quem é que já teve um monitor aí de turma? Aquele que se destaca, eu vou chamar daquele grupo 1, que se destaca, para ser o monitor. Ele vai começar a ser preparado para no dia ser um professor. Ele tem uma oportunidade. E é assim que Deus faz conosco. Nós temos que procurar o esforço, o interesse nas coisas espirituais. Jesus não veio aqui para perder tempo. Ele não veio para, com uma varinha de condão, fazer as pessoas felizes. Ele veio para deixar um caminho. Agora, quem vai seguir o caminho somos nós. E ele vai mostrar vários caminhos. A porta estreita, a porta larga. Né? Aí vai falar, ó, se você quiser seguir o caminho de espinhos, eu estou dando um caminho melhor para você. Mas tem gente que prefere o caminho de espinhos, porque tem alguma coisa que atrai muita pessoa daquele lado ali. E muitas vezes ela não sabe que está pisando em espinho, mas ela vai descobrir depois. Então, existe muita dor nesse mundo também, por opção das pessoas, livre-arbítrio, em buscar coisas que vão prejudicá-las. É... escolher a porta larga, é não entender a vida como ela é, não entender a vida espiritual, não se ver como filho de Deus. E muitas vezes não acredita nela. Não é questão de não acreditar em Deus. Ela sabe até que tem alguma coisa, mas ela não acredita nela. Ela não se vê como filho de Deus. E Jesus olhou para todos nós como futuros deuses, futuros Jesuses. Por incrível que pareça, tanto que ele falou, vós sois deuses, tudo que eu faço, vós podeis fazer e muito mais. O que, que Jesus está dizendo? Eu estou na minha posição, mas vocês um dia vão chegar aqui. Vós sois deuses, vocês foram criados para chegar aqui, não para ficarem estacionários, não para ficar na zona de conforto. Não é para pegar a semente e largar lá na terra, é para cultivar a semente. Então, vós, tudo que eu faço, um dia vocês vão fazer, não agora, mas um dia vocês vão fazer. É como um professor PhD, prêmio Nobel, falar assim para um aluno que está começando, você um dia vai chegar aqui, depende de você, você estudar, se é um PhD, um prêmio Nobel, depende de você. Mas todas as condições você vai ter para chegar aqui. Mas quem é que vai se esforçar para isso, né? E Deus quer o que de nós? Que a gente seja prêmio Nobel, PhD, na questão do amor. Sai dessa agora. É lei de Deus. Cada um de nós aqui tem que ser um PhD, um prêmio Nobel do amor, nas questões do amor. E para isso, nós temos que vencer as pequenas imperfeições que nós temos e as grandes. E desafios novos, viu, gente? Porque, à medida que a gente evolui, novos desafios são colocados para nós. Eu sempre pergunto, Jesus tem problema? Ele administra o planeta Terra. Não é isso que os Espíritos falam? A gente sabe que não são só os 8 bilhões aqui, tem um desencarnado também. Então, são cerca de 30 bilhões de cabeça dura igual a nós. Jesus tem problema? E qual é o trabalho dele? Transformar esses espíritos nessa lei de amor. E ele tem feito isso o tempo todo, através de seus trabalhadores. Não é só Jesus, é um grupo, né? Inclusive esses profetas todos, com distorções que aconteceram, o próprio Maomé. Né? O que que Maomé fez? Tirou do povo árabe aquela coisa do politeísmo, 360 deuses que existiam lá na Kaaba, naquele templo. Na época, tudo foi destruído. E aí se adorou apenas um deus. Mas a questão das interpretações até hoje, como aconteceu com o cristianismo, acontece até hoje, interpretações. E os homens moldam aquilo que recebem, pegam a semente, a árvore começa a crescer. E eles querem moldar ao jeito deles e não da natureza. E distorcem aquilo que recebem. Mas Maomé, ele era médium, para quem não sabe. Ele recebeu o Alcorão ditado pelo que ele diz, o anjo Gabriel. Ele era analfabeto, os escribas passaram para o papel, né, aquilo que ele narrava. E a mensagem do Alcorão básica é de família, é de amor, é de perdão. Se você fizer mal a uma pessoa, você estará fazendo mal a toda a humanidade. É uma frase do Alcorão. No entanto, tem gente que interpreta aquilo, quer matar o outro, porque é infiel, e não entendeu nada do que aconteceu. Distorções, como aconteceu com o cristianismo, quando aconteceu a Inquisição, como acontece até hoje, quando uma determinada corrente religiosa entra numa casa, derruba, quebra imagens, ataca as pessoas, ignorância, falta de amor. E a pessoa se acha já no reino dos céus, porque segue a religião A, B ou C, mas não construiu dentro dela o amor, não entendeu a palavra de Deus, e às vezes anda com um livro embaixo do braço. Então, não desenvolveu o amor. A semente ainda não frutificou. E ela pensa que frutificou. Ela está vendo um outro fruto ali. Mas é um fruto todo torto, né? Então, não adianta. Fora do esforço, da transformação, a gente não consegue vencer as próprias imperfeições. E Jesus não engana a gente. A espiritualidade não engana a gente. Ninguém está oferecendo uma felicidade fácil. Também não é uma coisa terrível. Terrível, nós fazemos disso algo terrível. Porque o que se exige de nós é que se ame. E isso que é terrível algumas pessoas. A pessoa não consegue. E é difícil. No nosso nível evolutivo, certas coisas são difíceis. Mas é isso mesmo. Você tem que, às vezes, passar por dificuldade, por dores, para você se superar. Quem é que vai seguir uma profissão sem se esforçar? Quem é que vai se formar alguma coisa se não tiver, se não investir nela? Tempo, esforço, suor, não é isso? Como que você vai vencer e progredir se você não produz? É a semente que você recebe, é um ensino, é a palavra. Eu estou falando da profissão. No lado moral, a palavra, o ensino, é de Jesus. Mas você tem que se esforçar, você tem que fazer essa semente crescer. Tá? Quem é que lembra da palavra do semeador? É justamente sobre isso. Eu não vou ler a parábola, não. Só uma explicação que Jesus dá. Ele joga a semente, cai no meio das pedras. É o que escuta a palavra que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura apenas algum tempo. Então, muita gente assim, até escuta e tal, tem um interesse inicial, depois isso vai me tomar tempo, vou ter que me esforçar. Eu me policiar os pensamentos, deixar de fazer isso aqui.
pessoa se desinteressa. E sobrevendo revés e perseguições por causa da palavra, tira ele daí motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. O cara está escutando a palavra, quer dizer, ele sabe que tem uma lei. Ele está de cara com a espiritualidade, seja numa casa espírita, numa igreja, e ele precisa se transformar. Mas vem a ilusão das riquezas. Às vezes o cara ganha um dinheiro que ele não esperava. Só um exemplo. E aí ele começa a esquecer das pessoas, então, porque ele quer curtir a vida. Ah, eu não vou mais na igreja, eu não vou mais na casa espírita, agora eu só vou viajar, minha vida para mim é só festa. E ele esquece. Ele não sabe lidar com a dor, com a dificuldade, e não sabe lidar com a opulência, com o que ele tem de sobra. Então, ele é desequilibrado na dor e é desequilibrado quando ele tem muito. Então, tem muita gente assim, né? Aquele, porém, que recebe a semente boa terra, o que escuta a palavra, de novo aqui, o escuta a palavra, é o que se transforma pelo amor. Ele recebeu uma informação, ele se sensibilizou com aquilo e vai passar por todo o esforço que ele precisa para ele se transformar, mas ele vai fazer isso. Ele presta atenção em quem produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Então, essa parábola do semeador está muito em consonância com essa, com isso que a gente está estudando aqui. Bom, o que, que a gente tira disso tudo? Nós somos acompanhados e amados. Todos nós reencarnamos com as dores que nós trouxemos do passado, com as virtudes que nós trouxemos, e somos acompanhados o tempo todo. Quem viu o filme O Nosso Lar 2, Os Mensageiros, porque o segundo livro da série André Luiz é Os Mensageiros, e o que está acontecendo nesse filme? André Luiz, que foi um médico na Terra, desencarnou mal. Ele nem foi uma pessoa tão ruim assim, mas cheio de vícios, desencarnou com sífilis, problemas que ele criou para outras pessoas. E ele se vê do lado de lá sofrendo. E quando ele é resgatado, depois de 8 anos, quando ele lembra de Deus, e ele é levado para a colônia espiritual Nosso Lar, é que vai ser informado para ele, você sofreu isso pelo que você fez a você mesmo, você não se amou. E você é considerado, então, um suicida indireto. Aí ele fala, um suicida? Aí desfilam tudo o que ele fez. E ele ali baixa a cabeça e fala assim, eu joguei fora a minha vida. E esse André Luiz continua na colônia, conhecendo a colônia, que é uma cidade espiritual, e até um dia, depois de muito tempo, que ele é trazido aqui à Terra para ver a família dele. Ele retorna, e aí ele está mais preparado para continuar essa existência dele lá na vida espiritual. E num determinado momento ele é convidado para vir à Terra para acompanhar um grupo que está encarnado. Aí ele descobre que lá na colônia Nosso Lar tem um departamento que chamam dos mensageiros, ligado ao Ministério das Comunicações, em que ali vão espíritos que vão reencarnar com uma missão e normalmente são direcionados para as casas espíritas, para servir de um correio, um intercâmbio entre o plano físico e espiritual, justamente para permitir que pessoas venham receber a semente, receber a palavra, uma palavra mais profunda, mais atualizada, com cunho espiritual. É o Evangelho de Jesus redivivo, é o Evangelho de Jesus com a explicação espiritual. E esses espíritos não encarnam. Um vem como dirigente de casa espírita, outro vem como a mediunidade, e o outro vem como um empresário, porque ele tem que, dentre outras coisas, vencer o apego que ele tem ao dinheiro. E ele tem como missão ajudar uma instituição. E vem os três, só que eles estão errando muito. O que, que a espiritualidade faz? Pega o mentor, que é o Aniceto, que é o papel do... Como é que é o nome do... Aquele que foi marido da Cláudia Raia? Ah, o celular, Edson Celular. Toda hora que eu vou falar disso, eu esqueço o nome dele. E quando falam assim o nome, eu levo 3 vezes para entender, então eu ainda vou pesquisar isso. O Edson Celular, que é o Aniceto. Ele é um espírito só de ordem mais elevada do que os outros. Mas ele chama André Luiz e chama o outro que foi médico igual André Luiz para vir junto, que é o Vicente. E vem os três, o Aniceto, o André Luiz e o Vicente. E eles vão então conhecer a história daqueles três ali. O médium, né, aquele, ele via o Aniceto, ele conversava com ele, ele tinha tudo, tudo que ele precisava para a mudança dele. O que, que ele faz? Ele pisa na bola. Ainda vai desencarnar, ser obsessor da casa espírita que o acolheu. Olha, e aí tem uma hora que ele cai tanto, ele se torna tão denso que ele vai para os abismos lá do umbral. E o tempo passa, e o mentor fica lá esperando. Um dia ele pede perdão. É até uma cena muito bonita do filme. A Aniceto vem, mergulha no umbral, vai até aquela região mais densa, pega ele no colo, porque ali ele mudou um pouco a vibração dele ao pedir perdão, e leva para a colônia. E aí já passa um tempo, muda a cena, ele já está limpinho, vestido, e está o grupo espiritual todo lá, e ele vem com a Aniceto. Vem assim, né, tipo, fiz besteira. E ele é recebido por aquele grupo. E eles vão falar uma coisa muito bonita: nós não abandonamos nenhum dos mensageiros, mas ele teve que sofrer. Porque ele sofreu por causa de quê? Castigo de Deus? Não. Porque ele imputou a ele aquela condição de dor. E ele teve tudo, tudo. Por isso ele veio como médium. E muitos vêm como médium por isso, porque são difíceis, são espíritos difíceis. E tem uma oportunidade, vê o espírito, conversa com o espírito, e a pessoa não se transforma. É impressionante. Então, o médium, ele sempre vem com compromisso. Mediunidade é compromisso. Não é prêmio, porque é um espírito muito evoluído, não. Mediunidade é compromisso. E, normalmente, há exceções, mas, normalmente, espíritos muito endividados, muito difíceis. Então, esse precisa ver, esse precisa. E é lógico, a espiritualidade vê algumas características nele. Eu posso investir nesse. Infelizmente, alguns, não todos, falham, né? E para os médios que estiverem assistindo aí, por outro lado, que felicidade, né? Chegar na vida espiritual e poder ouvir assim, que você não tenha cumprido 100%, mas cumpriu 90%, 80%, parabéns. E isso se reflete numa vibração, numa felicidade, né? Não passar pela dor, pelas dificuldades de um desencarne difícil, de ficar, às vezes, anos meio alucinado lá de lá. Porque o que tem acontecido na Terra é isso. Muitos espíritos que estão tendo oportunidade não estão aproveitando. E eles já praticamente não aproveitaram as passagens pela vida espiritual de forma lúcida. O André Luiz, pelo que a gente entende, foi a primeira vez que ele se deparou com uma colônia. Até pela história, ele... Quer dizer, muitos espíritos na Terra vão e vêm, bate e volta, é sofrimento do umbral, chega aqui, tem uma oportunidade, erra, volta, e fica nesse vai e vem. E o mundo tem muito desses espíritos assim, que não estão aproveitando a oportunidade, estão desperdiçando tempo, e fica mais aí o reforço do que ele falou. É preciso, sim, vir à casa espírita, nós não somos autossuficientes. Nós precisamos estar presentes na casa, seja aqueles que procuram a casa, seja os trabalhadores da casa. Precisam estar presentes, porque todos estão em tratamento, todos são doentes do espírito. Por isso a gente também foi trazido a uma casa espírita. E nós sabemos que no espiritismo tem muito francês reencarnado, que ele errou muito, inclusive ouviu muita gente da igreja reencarnada, muito bispo, muito padre, muita freira, que errou, que se equivocou, e muito religioso, seja de onde for, vindo aqui para o Brasil, porque o Brasil apresenta uma condição de compreensão, de aceitação, então são espíritos com uma certa característica. E a gente desperdiçar isso, amanhã vai estar sofrendo por causa disso, tá bem? Então, por isso, muitos chamados, poucos escolhidos, e... vai se dar mais aquele que tem. Aquele que souber aproveitar a oportunidade, tiver interesse, se esforçar, nesses a espiritualidade vai investir mais. Os outros precisam de socorro, precisam de ajuda, precisam de abraço. Como a gente faz numa reunião mediúnica? O espírito vem sofrendo, a gente acolhe o espírito, né? Mas o que, que você pode dar mais para ele, além de um hospital espiritual? Ele não está preparado para um trabalho, ele não está preparado para mergulhar e ajudar o outro, ele precisa primeiro se ajudar. E o mundo está muito assim, as pessoas precisam se ajudar primeiro, né, para poder ter condições de equilíbrio emocional, espiritual, para estender a mão para o outro. Então, todos nós somos trabalhadores da Casa Espírita, precisamos mergulhar em nós mesmos, precisamos nos fortalecer moralmente, espiritualmente, se queremos continuar nesse trabalho com a espiritualidade. Né? E eles investem muito em nós, nos amam muito, e essa casa aqui, com certeza, está formando e vai formar muitos trabalhadores. E aqui tem muitos mensageiros que vieram lá de cima com tarefas, com missões, aparentemente pequenas, mas nem tanto, no mundo de tanta dor. Então, que a gente possa aproveitar a oportunidade, seu altivo, a equipe espiritual, Jesus lá de cima, abençoando a todos. E eu acho que por hoje é só, já acabou o tempo, né? Então, obrigado aí pela atenção.
Muito obrigado, Roberto, por mais um estudo apresentado. E sinta-se sempre convidado a esta casa. Vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos aos médicos que se posicionem. Querido Mestre Jesus, tu disseste que quando houver duas ou mais pessoas reunidas em teu nome, tu estarás presente. Temos a certeza da sua presença, Mestre, assim como temos a certeza da presença dessa espiritualidade amiga, que nesse momento lhe pedimos, Mestre Jesus, que ampare os guias espirituais, que eles possam, pelas mãos dos médios, transmitir as energias, os fluidos que todos vieram buscar. Em nome do nosso amor, em nome do nosso amor por ti, Mestre Jesus, mas, acima de tudo, em nome do amor do Pai, pedimos a permissão para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Deus, de bondade e amor, onipotente, nos fez simples e ignorantes, mas também nos deu a inteligência. Deu a inteligência ao homem e o livre-arbítrio. Deveríamos utilizar a nossa inteligência para o bem, em busca de remédios, em busca de produtos, de produzir o bem para o bem. A ciência, ela nos mostra que, lamentavelmente, o homem, ainda com as suas imperfeições, utiliza a inteligência para o mal, seja pelos ares, seja no fundo dos oceanos. É triste vermos o quão Jesus sofreu, o quão ele procurou nos ensinar, nos trazer a caridade, o amor, e para isso ele sofreu. que nós possamos estudar sobre a doutrina espírita, sobre os ensinamentos de Jesus, e que a ciência possa cada vez mais produzir para o bem, e que o homem possa utilizar toda a sua inteligência pelo amor, para o amor e para o bem. Que Jesus possa nos abençoar hoje e sempre. Graças a Deus. Nós vamos fazer a leitura, uma mensagem do irmão trabalhador do Cristo, que nos diz: paz a todos. Que todos vocês tenham a consciência de que são o momento de atribulações e crise, e de que são nesses momentos que muitos caem em provações, em provocações, e chegam a acreditar. E pela falta de conhecimento, se sentem fracassados, sem ânimo, sem vontade de levantar. Contudo, quando virem as trevas, os maus espíritos se juntarem ao seu redor, no último instante, verão uma imensa luz que lhes estimularão pelo longo caminho iluminado. No momento em que todos pensarem que não mais se levantarão, serão abençoados, encorajados para seguirem, para vencerem as trevas que vos cercam. Não pensem que caminham sozinhos em meio a tantas desordens. Jamais o Criador, o Pai de amor, deixa seus filhos sozinhos ao relento, desamparados. Ele sabe quem são aqueles a quem confiou o serviço, o trabalho de amor ao próximo na terra. No momento em que se encontram, muitos acham que apenas resta a perda, a solidão, o vazio eterno, o desespero e a escuridão, esquecendo que são filhos de Deus, esquecendo que se comprometeram com o trabalho, que se comprometeram com a divindade em trabalhar e jamais desistir do que foram preparados, orientados a fazer quando estiverem prontos na terra. E esquecendo-se de tudo, mesmo na beira da morte, verão que alguém lhes estenderá as mãos. Então, ao respirarem, já na beira da loucura, terão alguém com as mãos estendidas, os segurando e lembrando que lhes foram confiados trabalhos que terão que ser apresentados quando na pátria celestial retornarem. Nós tivemos a consciência de que éramos trabalhadores e que não podíamos mais falhar. Não podíamos mais cair porque sabíamos que sairíamos julgados por aqueles que deixamos ao relento e que também seríamos perseguidos por aqueles que um dia, outrora, também foram perseguidos, humilhados, escorraçados por nós. Em algum momento, também tivemos a certeza de que fomos homens que muito erramos. No instante em que surgiam pensamentos dolorosos causados pelo que fizemos, pedíamos ao Pai de amor que nos mandassem os bons irmãos para que nos auxiliassem nos devidos e árduos trabalhos. Ah, ainda temos lembrança de como é gratificante termos a consciência do serviço do dever cumprido. E agora, somos designados a encorajar vocês para que possam cumprir com os deveres e serviços que a vocês foram confiados. Nós também nos assustamos muitas vezes com tanta ignorância ainda nos homens, com a falta do Cristo. Vocês que se preparam para o trabalho do amor, não esqueçam das regras da casa, dos estudos, da disciplina. Todos nós fomos disciplinados para que pudéssemos alcançar o objetivo, tendo paz de espírito, a paz quando deixamos o corpo grosseiro. Ah, meus amados, façam por onde para que no momento do desenlace não caiam em perturbação e em momentos de escuridão. Façam por onde para que não sejam atormentados por perseguidores do além. Que todos tenham lembrança que devem, assim como nós, seguir o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus, o Pai de amor, e que, ao retornarem ao verdadeiro lar, não sejam presos pelas sombras da consciência. Enquanto caminharem e trabalharem para o Cristo, todos vocês leiam e releiam o livro Os Mensageiros, ditado pelo nosso irmão André Luiz. Façam preces por nós, por esse irmão que muito nos ajudou e ajuda nas esferas terrenas. Nessa obra verão que muitas almas são arrastadas e, para que não venham a chorar amargamente, nós somos designados a auxiliar e orientar vocês. Nós choramos ao vermos um irmão trabalhador como nós cair no abismo das loucuras que fez e compartilhou enquanto encarnado, caminhando, falando do Pai, falando do Cristo. Que todos sejam cristãos e não médios falidos por vaidade, por orgulho ou por apenas exigirem que homens os sigam. Vocês que hoje já têm obrigações de ensinar o que Cristo disse, de falar do Cristo, que mostrem a todos que lhes procurem que existe uma doutrina que esclarece os homens e que, quando há um ensinamento, há um esclarecimento necessário para que não venham a chorar por longos dias ou até anos de arrependimentos do que cometeu. E, muitas vezes, são levados pela sombra do abismo da consciência. Pedimos entendimento, paz e muito amor. Pedimos também que sigam o Cristo, que saibam que a deserção cresce entre os povos encarnados. E, com isso, muitos se apavoram por não saberem o que fazer e como fazer. Elevem seus pensamentos buscando ajuda do plano maior. Peçam sabedoria divina. Sejam disciplinados, sem terem medo de falar do Cristo, de falar de Kardec. Sejam firmes em seus pensamentos. Jesus e Kardec. Disciplina, 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 e verão que o bom trabalhador não foge das regras e da disciplina que são impostas a todos nós. Trabalhamos porque somos disciplinados e não fugimos da doutrina de Jesus, das leis de Deus. Que sigam Jesus. Paz a todos vocês. Um trabalhador do Cristo. Lembrem-se de que são instrumentos que são auxiliados e direcionados. São como nós. Não fazemos o que queremos. Também seguimos regras. As ordens vêm do mais alto, do Cristo. Pai de amor e bondade, Mestre Jesus, obrigado. Obrigado por nos trazer a esta casa de amor. Obrigado pelo amparo que sentimos a cada dia no amanhecer. Muito obrigado aos guias espirituais desta casa, Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lurdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. Obrigado, espiritualidade amiga. Obrigado, Mestre Jesus, e lhe pedimos que agora, ao retornarmos aos nossos lares, que nos acompanhe, que a espiritualidade amiga possa nos amparar, nos harmonizar, e quando em nosso lar chegarmos, possamos nos sentir harmonizados e abençoados por Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, pelo nosso Pai. Em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, mas, sobretudo, em nome do amor ao Pai, pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo da tarde de hoje. Graças a Deus.
CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro.
Uma casa de amor.
Aquele que porventura sentir necessidade de um atendimento fraterno, permaneça sentado em seus lugares, que o médium irá atendê-lo. Agradecemos mais uma vez a presença de todos e que possamos ter uma semana